Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada
pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Salve quebrada, eu sou o Mussum Alive.
Eu sou a Dani Birita.
E está começando mais um Quebrada, Quebrada Pod. É isso mesmo, sangue bom. E hoje é aquele episódio que todo mundo espera o mês inteiro. Hoje é dia de rolê na quebrada, caralho!
Aê, caralho! Hoje é aquele dia que a gente ri, bebe,
é
vira cambalhota.
Mesmo. Como é que você tá, meu mano, rolê?
Estamos aí mais uma semana. A pauta de hoje é uma pauta maravilhosa, temos especialistas maravilhosos,
teu
convidados
cu,
maravilhosos.
O teu cu final. Que eu sou especialista.
Especialista. Hoje o tema é fofoca. E o nosso mano rolê trouxe aqui as maiores fofoqueiras da internet, caralho!
É isso aí, galera! Vocês foram uma teia maravilhosa, valeu!
Seja muito bem-vinda, minha querida Cami Kill.
Olha, eu tô me perguntando aqui por que que vocês me chamaram pra esse tema específico. Vocês querem me dizer alguma coisa? Sabe? Isso é uma intervenção.
E pra completar... E pra completar a bancada, estamos aqui com ninguém menos que... Leila Germano, caralho!
Também não entendi, hein? Queria dizer que o rolê é o maior fifi de puxador de cadeira de calçada que existe nesse Brasil, tá? E que a Cami
eu... fica na janela, né?
É, a Cami e eu, a gente não sabe como o Queiroz veio parar na nossa casa. A gente tá sem entender o que a gente tá fazendo aqui.
É isso mesmo. E antes de mais nada, você aí que tá escutando esse podcast, lembre-se que você pode se tornar um apoiador do Quebrada Pod. É só ir lá no apoia.se/quebradapod ou então no PicPay, procurar lá, vai lá em pagar, procure Quebrada POD e escolha um plano, seja um apoiador e ajude a gente a continuar produzindo mais conteúdo maravilhoso pra internet.
É isso aí.
E agora, meu mano rolê, o bagulho é seu. Se vira aí e ensina a gente que eu tô aqui só bebendo.
Gente, inacreditável. Quando eu falei sobre o assunto fofoca, eu pensei o seguinte. Quem não gosta de fofoca? Existe fofoca de todos os tipos. Existe fofoca política, porque a política brasileira virou um grande celeiro de fofoca. Não tem maior fofoca do que a última fofoca que aconteceu aí do Queiroz. Entendeu?
Sim.
Foi fofocado pela filha do Olavo de Carvalho.
Olha, isso é surreal.
Que é vizinha do cara.
Cara,
e
pior...
foi lá tomar um drink na frente da casa do cara.
Foi muito fofoca de calçada, velho.
Fofoca de calçada é ótimo.
Caralho.
Essa história é toda uma fofoca só, cara. Pra você ver. Então você, querido ouvinte, que eu ouvi falar, não, fofoca eu não gosto. Gosto de política. Política
é
pura fofoca.
É pura fofoca.
Tecnologia, pura fofoca, o cara fala, seu celular, qual que é? Ah, eu quero o iPhone do ano que vem, que vai via fofoca que vai vir com a câmera e tal, todo mundo
não, mas
gosta
é,
de fofoca.
A inovação, ela se movimenta pela fofoca. Tu hoje fala assim, a Apple vai lançar o iPhone 12, aí a Samsung fala, ah, é? Eles fazem, a Xiaomi faz uma coisa com uma ferramenta melhor. Porque a fofoca, ela instiga a inovação.
Olha aí, eu acho que essa aí vai ser a frase do programa.
A Leila conseguiu transformar a fofoca num nível tão classudo, velho.
Sério, se a Apple não falasse nada, ficasse na miúda, lançou e obedece a avó dela, guarda pra ela, não espalha, pra não ter olho grande.
É isso
não
mesmo.
Ia ter
tanto
inovação.
Que na época do Steve Jobs, ele marcava reunião com a galera lá, aí começava a falar, não sei o que, não sei o que lá... Aí ele falava, e esse aqui é o iPhone? Tum. Aí todo mundo, caralho!
O calado vence. O calado vence.
É uma grande fofoca. Todas as áreas são grandes fofocas.
Tudo,
gente.
É fofoca.
Então, aqui a gente só tá pra abrir aquele velho e bom bueiro pra gente poder colocar pra fora as melhores fofocas que nós temos. Eu gosto de fofoca de todos os níveis, eu preciso admitir, eu adoro uma fofoca. Quando eu ouço alguma coisa, Eu já, e a pessoa, ela começa e fala assim, pô, tem uma história pra contar, mas peraí que depois eu te conto. Isso pra mim é uma tortura.
Olha, você faz isso comigo, nem vem.
Você fazer uma coisa dessa. Não, você faz isso com uma pessoa hipertensa e ansiosa.
Nossa, eu acho que... Mas ninguém gosta disso, né? Eu acho que não é uma coisa ninguém. Ah, tá bom, depois você me conta. Eu vou ficar 3 dias aqui numa boa, imaginando o que você tem pra me contar, sabe?
Claro.
Pois é, o pior é que é exatamente nesse lance, assim. Se o cara fala que tem uma fofoca pra contar e o cara não conta, eu vou escavar até o último... nível de terra pra conseguir saber dessa fofoca. Então eu sou desse tipo mesmo.
Eu sou prova disso, agora, hein?
Você é... você é mesmo. Pior que tudo.
Esses dias a gente pingou uma fofoca aí tensa na minha mão. Aí eu cheguei no rolê que conheci os envolvidos. Aí eu falei, rolê... Tá ligado esse babado forte que tá rolando aí na grande mídia? Rapaz, fiquei sabendo que... Aí ele, é mesmo? Aí corta ele, Leila, já sei de tudo. Aí ele foi sondar os caras que vieram fofocar pra mim.
Ah, porque eu não aguento.
Cara,
não aguento,
o rolê, ele é muito fofoqueiro, velho. Ele veio contar as paradas tudo pra mim. Tipo, você tá sabendo do negócio que aconteceu? Eu falei, caralho, não tô, mas conta aí. Aí eu fico sabendo pra ele. Eu acabo sendo a fofoqueira por causa do... Obrigada, Rolê. É por isso que eu estou aqui hoje.
Bando de fofoqueira. Então, pelo que eu tô vendo aqui, não é que o Rolê escolheu as pessoas mais fofoqueiras. Ele escolheu as pessoas com quem ele faz fofoca.
Sim. É, ele escolheu a rede, a rede de confiança dele.
É. Gente, mas... nenhuma história seria tão relevante se ela não fosse passada pra frente.
Exatamente.
Tem que passar pra frente.
Senão, não tem inovação. Não tem inovação.
Vocês acham que vocês chegaram nesse iPhone aí com 3 câmeras como? Tudo na base da fofoca. Olha, eu vou puxar uma história de fofoca pra mim, que eu adoro. Essa história é muito boa. Que mostra que a fofoca não precisa ser só, sei lá, não, grandes atores, globais. A fofoca, ela acontece, como a Leila gosta de falar, que é na vila, né? Vileiro.
Vileiro.
Isso é uma expressão cearense, né, Leila?
Cara, tem vileiro no Ceará, mas eu cheguei aqui, tem vileiro também.
Mas as pessoas
aqui... Mas aqui não, o povo usa meio pejorativamente.
É barraco, aqui é barraco.
Aqui é barraco.
Não, então, barraco. É isso. É que assim, no Ceará, pelo menos no meu bairro, esse negócio de vileiro, é isso. Assim, gente de vila quer saber, puxa a cadeira, senta ali, vai assuntar, teve a batida, registra, comenta. É sommelier de desgraça. Aqui não, aqui eu fui trabalhar na agência de publicidade, aí o menino falou assim, puta, eu tô saindo com a mina, mó vileira. Aí fica assim, nossa, que pejorativo. Escroto.
Falou de uma forma pejorativa.
Foi?
Lá da fofocagem. Tanto que eu postei, eu acho que eu postei no Twitter, não sei onde, eu perguntei sobre a galera sabia de fofoca, boatos e vileiragem. Tinha muita gente que não associou certo o termo.
Vocês não falam bafo? Nossa, vou te contar um bafo.
Nossa, sim, isso é muito antigo.
Todos os idiomas.
Isso é coisa de velho, né? Não fala mais nada.
Ué,
babado. Eu não sei a última vez que eu escutei
babado, né? Babado forte.
Babado!
Babado, bafo. Mas tem, eu gosto no Ceará, quando tem uma fofoca quente, a gente, pra dar... Se você fala assim, eu tenho uma fofoca pra te contar, já é babado, já é bafo. Agora, se você fala assim, no Ceará, eu tenho uma fofoca que tá boca de confusão.
Boca.
É como se...
Boca de confusão.
É a boca de fumo, ao invés de entorpecentes, você tem a confusão.
Caramba, que maravilha. Quer dizer, quando a pessoa ouve, se ela tem uma história boca de confusão, o ouvido tuna no
nossa,
nível máximo.
Nossa, fala assim, caralho.
É o ápice da fofoca.
É. Aí tem as variantes, boca de se lascar e boca de se fuder. Mas o boca de confusão é melhor.
Gente, a história que eu ia puxar é uma história mais regional, mais local, tal, que a maior parte da internet gosta dessa história e conhece, que era da Marta Golpista de Uberlândia.
Nossa, a Marta é maravilhosa.
Marta Golpista.
Vocês acham que ela é injustiçada?
A Marta Golpista, eu acho... Nossa, que bom, já chegamos pra fofoca.
Esse que é o legal da fofoca, né? Quando,
gente,
quando
eu lembrei de outra fofoca. Outra.
O legal da fofoca é quando você cita o nome da pessoa, mas você acha que não sei o quê? Aí você, não sei, aí começa já...
Lógico!
Mas,
agora...
mas vamos lá, homogeneize a informação aí. Dá uma geral sobre a história da Marta.
É, a Marta Golpista, ela... essa história é de 2014, mas até hoje ela é famosa. Ela é acusada de aplicar vários golpes em Uberlândia, Minas Gerais. E vira e mexe, as pessoas filmavam ela na rua, o comércio, ela ficou famosa na cidade, porque ela começou a dar calote todo mundo. Na loja de roupa, no supermercadinho, no bar, no boteco, todo lugar. Aí o pessoal chegou a ponto dos caras fazerem um grupo no Facebook pra como vítimas da Marta Golpista. Né?
Os vídeos são muito bons, aí, velho. Porque a galera filma ela. A galera filma ela e vai falando, olha lá, Marta Golpista. Aí, tipo, ela tá ouvindo, tá ligado? É um monó. Olha lá o golpista.
Mas, ó, puxando o que a Leila falou, eu acho a Marta Golpista injustiçada. Eu acho ela injustiçada. Ela, pra mim, é um ícone de Uberlândia. Ela levou o nome de Uberlândia muito mais longe do que...
É verdade.
Uberlândia poderia ter.
Do que o Alexandre Pires.
Não, e assim, é tudo perspectivas, né? Porque eu lembro que eu vi a entrevista da Marta Golpista, que a repórter falou assim... A população local está acusando você de ser... Isso ela na delegacia. De ser golpista, de você ser ladra, de você dar golpe nas pessoas, estelionatária. O que você tem a dizer? Aí ela falou assim, eu não sou ladra, eu sou autêntica.
Maravilhosa.
Eu achei incrível.
Não tem como você não gostar de uma pessoa dessa, cara.
Não, e assim, ela é perspectiva, né? Se você fala assim, Robin Hood, São Francisco tirava do rico pro pobre, Robin Hood também, eles eram pessoas que hoje são adoradas. Quem sabe um dia...
É questão de ponto de vista, né?
É.
Ainda mais que a grávida de Taubaté, quem falou mal dela?
Ela é criativa.
Criativa.
tem que empoderar mais a mulher.
Ousada e criativa. Eu também acho, porque, olha, essa fofoca é boa demais. Porque, você vê, né, como uma pessoa que quer levar uma mentira vai até as últimas consequências, né? Essa mulher, ela foi a grávida de Taubaté, ela fez uma série e ela não pensava, uma série na Record e ela não pensava a consequência que ia dar, cara. Ela tava pouco se fudendo.
Eu amo
ela
isso.
Ela vivia o momento, ué.
E eu sou team grávida de Taubaté, porque em que outra situação uma rede de TV daria tanto espaço pra mulher grávida?
Verdade.
Pois é!
Era trigêmeos ou quadrigêmeos?
Agora, é 15
gêmeos. Sei lá, acho que eram 8.
Eram octopus.
Acho que eram, Ela tava em vários programas, dando várias entrevistas, e ninguém se deu o mínimo trabalho de olhar a barriga da mulher, cara.
Ninguém
quis
pôr a mão.
É porque é meio invasivo, né, também. Tipo, deixa eu ver aí tua barriga. Levanta esse vestido aí.
Mas você chega, você já quer dar uma palpada, né? É invasivo, mas é foda.
Ela fez a Cris Flores chorar.
O Edu Guedes. O Edu Sorveteiro. Chorou. Eu amo. Olha como eu sou fofoqueira. Não chama Edu Guedes, é o Edu Sorveteiro.
Por que Edu Sorveteiro?
Porque ele é sorveteiro.
Ele é sorveteiro.
É.
Gente,
ele sempre foi sorveteiro. Ele ia na Kátia Fonseca, na Ana Maria, naqueles programas, fazer sorvete. Porque ele tem.
Ele namorava alguma famosa.
Porque ele tem uma sorveteria em Moema. Aquelas.
Sorvete
em Moema. Não, ele tem uma sorveteria em Moema. Ele tem a sorveteria em Moema, cuja o guide de marca visual copia Haagen-Dazs. Alguém tinha que falar.
Yes.
Mas aí, como ele é bonitão, ele foi pra Record. E aí ele passou a ser um apresentador bonitão de culinária. Mas ele é sorveteiro, né? fofoca, né?
Pra você ver como uma fofoca puxa a outra, né? A gente começou com a Marta golpista, passou pra grávida de Taubaté, a gente já tá falando do Edu Guedes agora.
Edu sorveteiro. O sorveteiro.
E aí, gente, eu concluo com aquela frase clássica. Mas quem somos nós para julgar? Né?
Quem somos nós?
Ô, gente, vou engatar, vou trazer um pouco de uma erudição para a conversa. Assim como eu falei, Edu, o sorveteiro, esse tipo de comunicação vileira da fofoca, ele vem desde a Grécia Antiga. Quando você tinha, na Mesopotâmia, você tinha Alexandre o Grande... Você tinha fulano, o vesgo, verdade. O verdade. Sábio.
Era fofoca.
Porque era fofoca. Pra diferenciar a galera, a fofoca, ela tá gaya, né? Ela diz quem é quem.
Exatamente. Ela forma, cara.
Leila, você... Você é alguma coisa, Leila?
Eu sou a vileira.
Leila a vileira.
Eu quero estar assim... Nos livros de história, se ainda existir, depois desse ano, se ainda tiver livro de história, eu quero estar assim.
Quem vai conseguir, né? Escrever.
Vocês seriam o quê?
Rapaz, é rolê. Nossa, eu tenho medo.
A Dani é fácil, é Dani a Birita.
Eu já ia ser o rolê do Zap. Porque, nossa, não tem... Pra mim, o WhatsApp, ele é a ferramenta perfeita pro fofoqueiro profissional.
Então
não
é
tem uma ferramenta
rolê o mensageiro.
Gente, não, quem você pega aquela pessoa, você vai fazer uma reunião com ela, alguma coisa, você precisa mandar alguma coisa pra ela rapidinho, e a pessoa te devolve um áudio de um minuto para mais, pode ter certeza, é fofoqueira.
É verdade.
Porque isso é uma prática clássica do fofoqueiro. O fofoqueiro não tem paciência de ficar digitando, ele tem que soltar o leriado ali, é na hora.
Leriado. Nossa, isso faz muito sentido, velho. Eu nunca tinha pensado nisso. Sentido.
Fofoqueiro, por isso que eu sempre mando áudio.
Gente, eu lembrei de uma fofoca que eu fiz essa semana. Você falou do áudio. Eu tava aqui, eu tenho um amigo bolsominion que não acredita que o Covid é Covid. Ah, isso é bobeira. Pegou Covid.
Ah, yes.
E eu fiquei, meu Deus, eu preciso conversar com a minha amiga anônima, né? Liguei, comecei a mandar, ela mandou um áudio gigante. Mandou. A hora que eu fui responder, ela ligou. Ela falou assim, não consigo nem falar mais, vamos fofocar. E fofocamos. É isso mesmo. Faz sentido. Tá primeiro vem o áudio grande e depois a ligação.
Você só liga se você quiser que aquela conversa nunca fique registrada. Você só liga.
É isso aí!
Sim! Nossa, você viu que ele tá no meio com essa...
quer deixar rastro.
Isso porque nossa. Você já tem a baixa autoestima de saber que nunca a Polícia Federal vai te procurar. Porque você não é ninguém. Porque se você é alguém, você não liga. Você disponibiliza a sua residência em Atibaia.
Mas, olha, ai, que delícia você ter voltado esse assunto. Porque o pessoal... Vocês viram que essa história do Queiroz, ele ficou também hospedado num hotel, eu acho, no Guarujá, alguma coisa assim. E a galera da recepção, quando viu ele sendo preso em Atibaia, começaram a postar no Facebook.
Sim! Assim,
falou, oxe, não é que eu vi esse moço semana passada aqui?
tu viu o recepcionista que se referiu ao ACF como folgado, o folgado, o encostado? Folgado. Ele falou assim, aquele folgado lá que trouxe ele. Amei! Ai, não, desculpa, era o xarope. Era o xarope.
Lembrar dele?
Eu, Queiroz?
Nossa, eu não ia,
eu ia demais.
Nossa, eu sou uma pessoa inacreditável.
Eu não imagino.
Deus me tirou todo tipo de inteligência, mas eu sou tão bom de ver,
nossa,
de
eu
ver
sou
um
desligadíssima.
Rosto. E reconhecer 10 anos depois, é incrível isso, cara. Eu reconheceria esse cara fácil.
Não, o máximo
eu
posso
pegar o elevador, trocar ideia que eu nem sei.
O máximo que eu ia achar era, tipo, nossa, eu já vi isso em algum lugar, eu ia ficar com isso na cabeça 10 anos depois e ia aparecer na TV. Puta que pariu, era ele, véi! Não acredito! Cara, mas tem os fofoqueiros ruins, é o meu caso, né? Eu sou uma péssima fofoqueira. Porque eu não consigo lembrar de todos os detalhes das coisas. Então, a fofoca, ela se expandiu assim, ela foi dando uns upgrades e foi pro print, né? Graças a... Nossa, agora tem um print, facilitou muita coisa, que é só tirar lá e... Aí você mostra aí a conversa dos outros, enfim. Então, pra mim,
mas
isso foi
ótimo.
Mas
o print puxou o Exposed, Okami. Porque depois do print, começou os expose no Twitter, que hoje em dia virou... Toda semana tem um expose. Pode...
A gente precisa, inclusive, explicar para as pessoas a diferença entre a fofoca e o expose. A fofoca, ela tem uma premissa, que é tu contar para o máximo de pessoas que puder sob a condição de não conta para ninguém.
Ninguém sabe.
O exposed não. Dois. O exposed é no atacado. Não é no varejo.
É pra ferrar mesmo, né?
O exposed é aquele que você botou na praça. Você saiu com o caminhão, você saiu com o caminhão de som.
Gente, pelo amor de Deus, eu estou falando de print pra mandar pra pessoa que eu quero fofocar. Vocês estão me colocando como a grande... eu me senti como se eu tivesse exposed.
Se eu precisar fazer isso, eu não tenho print de nada e apago tudo porque eu tenho toque.
Nossa, eu acho... Eu tenho uma preguiça. Olha só,
eu não fofoqueiro.
Não, eu tenho uma preguiça de fazer uma thread. Imagina se eu vou fazer uma fofoca dessas daí, tem que fazer uma thread. Nossa, eu olho aquelas threads gigantescas. Eu prefiro gravar um áudio.
Já contaram fofoca pra vocês que vocês não quiseram nem saber o resto pra não se envolver?
Não. Olha o silêncio.
Ainda mais se chegar num ponto de falar, não quero nem saber pra não me envolver, aí que você vai querer saber mesmo.
Eu gosto de ouvir. Eu ouço, eu sou um bom ouvinte de fofoca.
O rolê e eu, a gente... Nossa. Não, eu não vou falar nada, relaxa. Relaxa, mas essa fofoca que ele foi sondar, foi uma fofoca que eu não... O melhor foi isso. Foi uma fofoca que era tão pesado, um negócio tão pesado, tão errado, que eu peguei e falei assim, pra primeira pessoa, né? Eu fiquei, tá bom, beleza, eu vou trabalhar aqui, eu não quero nem saber o resto, eu não quero nem me envolver. Aí eu fui contar pro rolê, aí eu falei pro rolê, eu pedi pra pessoa parar, porque eu não queria mais me envolver, eu não quero saber. Aí ele, 5 minutos depois, Leila, já sei de tudo, falou. Veio de quem eu menos esperava.
Gente, peraí, o editor, cancela isso daqui, deixa eu contar, então.
Voltando então aqui, que a gente parou um pouquinho pra fazer uma fofoca, vamos continuar.
É curiosidade que vão ficar.
Jesus.
Voltamos.
Nossa, agora é difícil voltar pro assunto.
Foi boca de confusão, hein?
Mas olha, vocês sabem que eu trabalhei no interior bastante tempo. Cheguei em São Paulo faz uns 12 anos, 13 anos. E eu trabalhei numa concessionária no interior. Sabe, concessionária de carro, assim, não é nem moto, carro.
Não, adivinho que não é, né?
E aí nessa concessionária tinha uma secretária que ela já era um pouquinho mais... Olha, eu já vou contar mesmo a fofoca, meu Deus. Aí ela já era um pouquinho mais velha, assim, então já tinha filho, tudo, casada. Porém, um dos vendedores, eu era office boy, um dos vendedores era maluco por ela. Maluco pela secretária. E os dois, e todo churrasco, ficava os dois. Ficava um conversando com o outro conversando com um, saia pra almoçar, tudo assim. Até que num desses churrascos que eu fui, gente, ó, só tô contando pra vocês, hein, não conte mais pra mim. apaga o podcast depois. Aí... O pessoal do churrasco acontecendo, eu saio do churrasco, vou no banheiro, tô indo pro banheiro, aí você tá ouvindo, sabe aquele, em geral, quando tem churrasco, onde o banheiro é meio longe da churrasqueira, né? Ele é meio afastado da churrasqueira. Aí quando eu tô chegando no banheiro, assim, eu tô ouvindo aquele barulho, aquele pessoal tramado ali no negócio, nossa senhora. Quando eu vejo, era a secretária e o rapaz, o vendedor. E aquilo ali pegou, todo dia os dois estavam juntos, não sei o quê. Até que o vendedor largou da mulher, terminou, porque queria muito ficar com o secretário. A secretária deu um pé na bunda dele, sempre, real oficial, o secretário não quis ficar com o cara não. E aí, ela começou a se engraçar. com o gerente da loja. O cara era pastor.
Menino, é a Fashion Motos. Rapaz. É a Fashion Motos da Fina Estampa.
Gente, mas é bem isso mesmo, Leila. O rapaz era pastor, só que tava no mesmo jeito, que tava...
Ele foi embora, foda-se.
É bom. Eu gosto que o rolê sai falando sem microfone. Assim, ele vai resolver as coisas, passar o fogo.
Tá lavando a louça lá e tava falando, não sei o quê.
Meu gato começou a fazer um escândalo aqui. Aí a mulher, ela começou a sair com o gerente da loja. E o cara pastor também, mesma coisa. Mesmo esquema. O rapaz largou da mulher, o pastor largou da mulher e pra tentar ficar com ela. Resumo da história, a mulher não ficou com o pastor de novo. Casou com um rapaz de uma outra filial da concessionária.
Gosta de uma concessionária.
Abriu uma sorveteria.
Ela casou com o Edu Sorveteiro, velho.
Edu Guedes apareceu lá.
Casou com o Edu Sorveteiro.
Gente,
aquilo chocou. Durante essa época, era muito bom você chegar cedo pra você ir no café, porque você já ouvia a fofoca do dia. Todo dia tava todo mundo falando da fofoquinha na concessionária. Ali eu me descobri um fofoqueiro.
Não, tu sabe até o destino, o spin-off de cada personagem? Aquele momento dos créditos. Fulano até hoje está vivo. Ciclano casou com um sorveteiro.
O mais triste foi o pastor, coitado. Largou da mulher, largou.
Coitado do nada. Tá... Meteu um chifre na mulher.
Tá ganhando dinheiro dele. Eu lembrei aqui da minha mãe. A minha mãe, ela é muito fofoqueira. Só que ela não é igual a gente, que repassa e tal. Ela sonda, adquire todas as informações e usa em tempos de xingamento. Então, assim, a minha mãe fica quieta, né? Aí não pode ver um barraco que ela fala. E tu que é inadimplente? Ela é muito Miriam da Mary Kay.
Ela ataca a fofoca na cara.
Na cara. E aí, eu aprendi, às vezes em alguns podcasts eu conto isso, que quando as crianças me xingavam na escola, ou me faziam bullying, eu chegava chorando, ela me mandava, lançava brava. Ela falava assim, pois você diga que a mãe dele deve 6 meses de condomínio. Aí eu falava, eu aprendi a falar inadimplente com 6 anos. Nem sabia. Mas era assim, Boca da Royal. Aí eu falava assim, tua mãe é inadimplente.
Aí aquele silêncio na sala, né? Tipo, primeira série, né? Tipo, caramba.
Por que choras, Nath Arcuri?
É o poder da informação, né, mano?
Isso é a fofoca bem aplicada, aplicada pro bem. Isso é uma maravilha.
Pro bem.
Isso,
pro bem. Bullying. Entre aspas, né? Faz umas aspas com a mão.
Ô, Dani, você sabe, eu tenho uma história de Ribeirão Preto. Que eu queria saber se você conhece. Essa é uma fofoca muito boa.
Conta! conta!
essa história é de uma menina que foi numa balada em Ribeirão Preto. E não vou falar o nome da balada.
A Cagona?
Ih, rapaz!
Solta essa daí, aí. Então. É essa mesmo.
Que essa fera aí, meu...
Olha, a Cagona, não pode falar o nome? Por quê?
Eita, caralho!
Pode falar, vai ter um pi, vai ter um pi.
O nome do estabelecimento, é conhecido na internet, já me deu duas festas.
Ai, desculpa, falei vários palavrão aqui, foi mal.
Não, é o...
Não, o nome do estabelecimento.
O medo é só um processinho chegar da mina, mas o estabelecimento, foda-se.
Gente, a história da Cagona foi engraçada, que ela ficou conhecida como a Cagona de Ribeirão Preto. E na época, muita gente veio falar comigo se era eu. Não era, eu tava de boa lá dormindo.
Você era cagona de Ribeirão Preto?
Você já deu margem, já? Era?
Aí, na época, acho que até o Leandro começou a falar assim, a Dani é cagona de Ribeirão Preto. No Twitter.
Não nego.
Isso era uma fofoca.
Mas essa moça tem duas versões pra história dela. Coitada, eu fiquei com dó, porque, imagina. É uma boate sertaneja, a maioria... É sertaneja, né? E é lindo lá, tem uma escada. Eu fiz meu aniversário lá e a festa do Baby Deliberado.
Eu amo que a Dani tá descrevendo, lá. Tá fazendo assim, retrato falado. Mas o nome mesmo, não.
Aí você imagina.
Como que é o nome é... lá, Dani?
Chess Pub. E essa menina diz assim, no, no, na mesma noite, já começou, todo mundo zap pra todo mundo com print. E aí a menina disse que cagou tudo na escada, na calça, tudo. No outro dia, a menina ficou morrendo de vergonha, foi embora. Ninguém conseguiu ficar lá, porque o cheiro invadiu. E todo mundo queria Deus, saber por que que ela fez esse cocôzão lá. E que não, na verdade, era... Sabe quando é diarreia? Dizem. Aí ela deu uma versão, porque acabaram com a menina nas redes sociais.
Ai, que horror!
Pelo que eu sei, que chegou assim nas fofocas, que são duas versões. Que uma ex do namorado dela colocou uma coisa na bebida dela pra ela ficar com caganeira lá. A outra é que ela tomava xenical e não aguentou, ficou loucaça. E a hora que você fica bêbada com xenical, minha gente, fiquei segura, nossa, né?
Gente, a história que eu soube totalmente ao contrário. Olha como a fofoca é boa. O Danilo Gentili disse que achou essa menina e levou ela no programa dele.
Eu acredito, mas eu não acho que ela falou a verdade.
Então, e no programa dele, ó, como a fofoca é maravilhosa. Por isso, porque a fofoca é versátil. No programa
versátil. Ela se adapta.
Ela se adapta a TV, formatos.
O famoso telefone sem fio, né?
É, e no programa dele, ela falou que era uma moda que ela tinha visto na Rússia, de que mulher...
Ah, não, vai, não é possível.
Que cara de pau. Juro,
de que mulheres, de que uma menina tinha cagado na balada e aí tinha ficado super famosa e ela ia tentar fazer isso daí.
Tá verão. Bom. E não, limparam ela... a barra dela até colocando a culpa no na ex-namorada do namorado dela.
Eu só tenho uma coisa a dizer sobre a versão dela. Entendi.
Moda, gente. Quem fica famosa por ser cagona...
Não acho que ela tenha cagado de propósito.
É, cagona de Curitiba também, né? Tem gente que fica famosa por
nossa, ser cagona. Nossa, Cami, você é demais. Essa história é muito boa.
Qual que é?
Curitiba eu não conheço muito.
Você conhece?
Ah, do não. Casaco de alpaca lá?
É.
Vou ouvir falar essa daí.
Cara, se vocês conseguirem contar essa história, por favor, contem, porque, como eu disse, eu sou uma péssima fofoqueira.
Nossa, mas eu sei dessa história. Essa história foi o seguinte, olha, que vergonha, eu tô sabendo de tudo.
Você é muito fofoqueira.
Essa, ela foi num bar em Curitiba, e aí chega no bar, tava com uma galera lá, meio aleatória, aparentemente, pra ela, e ela tava junto com essa galera. Aí, no meio da noite, ela pediu um drink que só tinha naquela casa ali, naquele bar, que chamava Hell. Esse drink.
Ah, é verdade, que mistura todos, né? O bagulho assim.
Mistura todos, exato, mistura todos. Aí fica aquele puta negócio, que puta drink alcoólico, assim, e era pra ser compartilhado. E ela acabou tomando sozinha. Ela tomou aquele negócio, ficou muito louca, deu uma diarreia alcoólica nela, ela foi pro banheiro pra cagar. E aí ela chegou no banheiro, ela não levantou a tampa do vaso, ela cagou em cima.
Tadinha, gente.
E aí, cara, ela cagou até desmaiar, cagou pra caramba. E aí, tipo, a galera, o pessoal do bar foi ajudar ela, porque ela tava toda cagada. Aí tiraram a blusa que ela tava de frio, porque diz que tava numa situação calamitosa. Aí tirou a blusa, deu umas roupas pra ela, deu jaqueta do lugar pra ela poder ir.
A blusa de alpaca. Foi a blusa de alpaca.
Tiraram a blusa de alpaca dela, porque tava toda cagada.
Tava alpaca cagada. É.
Leila, isso foi...
Desculpa.
Na época fizeram todo tipo de trocadilho com bosta. Aí, cara, levaram essa mulher pro hospital. Aí ela deve ter tomado soro, melhorou, sei lá o que aconteceu. No outro dia, a mulher tá lá na página do Facebook, que tinha acabado de começar no Brasil, acho, sei lá, porque essa história é velha. A mulher tá lá na página do bar no Facebook, de chavando os caras. Nossa, belo bar, não sei o que lá. Fui aí, tive um problema, vocês...
Probleminha.
Vocês subtraíram a minha blusa e não quiseram me devolver. Falta de honestidade é uma merda.
Que lindo! Eu amei o desfecho. Tem um papel aí.
Ela desviou o foco.
Gente, isso aconteceu. E aí a galera começou, o bar respondeu ela com toda a educação. E, meu,
com toda a educação? E aí, o quê? Galera... Você cagou aqui, ô, só cagona de Curitiba do caralho.
Firmeza cagona, falou, valeu.
E aí, meu, nesse dia o Brasil conheceu que era uma blusa de alpaca, porque a gente não sabia o que era uma blusa de alpaca, viu? A gente tem, olha, tem a cagona de Ribeirão e tem a de Curitiba, gente. Isso se repete, né?
É cíclico, né, mano?
É cíclico, é assim, né? Quem somos nós para julgar?
Mas, assim que acabar com a pandemia e tiver balada, quem sabe eu vou fazer um monte de cocô lá na balada.
Ah, gente, eu acho que pós-pandemia vale cagar publicamente.
Vale, foda-se. Vale. A gente tem que comemorar.
Gente, mas vocês não estão... Eu que recebo muito vídeo todo dia, eu tô recebendo muito vídeo de gente que anda saindo pelada na rua. Mas assim, um por semana eu tô recebendo, sem brincadeira. Toda semana tem uma pessoa despirocando.
Eu tô quase nesse pelado. Ponto, assim, de verdade.
Não
de sair pelada na rua, gritando, tô ficando louca já.
Eu também, eu tô botando a culpa no novo normal, que é a expressão do momento. É, a partir de agora, dedo no cu e gritaria é o novo normal, não tem problema. E o velho normal que lute.
É isso mesmo.
Exatamente.
Ô, mas gente, hoje pessoas... eu me peguei pensando que eu não tenho mais roupa de ficar em casa. Vocês já pensaram isso?
Todas as roupas são de ficar em casa.
Eu comecei a falar, acabou minhas roupas. Não que eu tenho um monte de sair, que eu não sei mais o que pôr pra ficar em casa.
Põe roupa de sair, que agora é de ficar em casa também.
Eu não colocava uma calça jeans, sei lá, fazia muito tempo. Hoje eu coloquei calça jeans por causa do frio.
Calça jeans, cara. Saudades calça jeans.
Falar em fofoca e roupa, eu já analisei muita gente pelo varal, sabia?
Tá brincando.
Olha. Sim, lá no interior, no Ceará, o povo estende a roupa no varal. E aí tinha uns meninos que eu era afim. E aí eu ficava tentando entender... aquele boy pela roupa pendurada, entendeu? Tinha São Francisco Giants, a camisa, um rapaz que já gosta de um esporte, antenado.
Mas isso já... Olha como que o espírito vileiro é bom. Porque você via já a roupa, você já sabia como ter um approach, imagina.
Sim.
Já ia trocar uma
ideia. Essa cueca era furada.
A fofoca, ela prepara a pessoa. O fofoqueiro, ele ocupa mais vagas no mercado de trabalho porque ele sabe ter uma conversa boa numa entrevista.
Ele detém a informação, né? A pessoa que tem o conhecimento, ela tem tudo.
Fonte, vozes na minha cabeça.
Acho que eu tô precisando fofocar mais.
O fofoqueiro nada mais é do que uma pessoa bem informada, gente.
Sim.
Exatamente.
Vocês já tiveram fofocas envolvendo o nome de vocês?
Já.
Ixi. Tipo, você menina. Era o alvo da fofoca.
Mas, sim.
Menina, eu já. Já, e foi uma história triste pra mim.
Deixa eu contar o meu, que eu comecei aqui essa pauta. Eu sou de cidade grande, né? Então, eu não sou acostumada com essa coisa de fofoca, gente. Mas... eu namorei o Luigi, que é de uma cidade que tem 5 habitantes, né? Então, qualquer coisa, eu já, como era a forasteira, né? Como eu cheguei da cidade grande, então, tipo, eu era o alvo de fofoca ali pra qualquer coisa. Teve uma vez que a gente foi pro carnaval e tal.
Nossa, eu entendi canavial.
Eu fui pro canavial de rolo. Então,
é assim que a fofoca ganha vida.
Mas
assim.
era um canavial de quê?
Canavial?
Ué. Acontece.
Daí eu tava com glitter até a alma e postei uma foto só com umas estrelinhas pra tampar meu peito na frente do espelho, assim, né? E aí isso chocou o interior.
Chocou.
E aí a cidade começou a chamar o Luigi de corno.
Eita,
porque eu postei uma foto seminua. Foi. E aí eu virei. Eu e o Luigi, a gente virou assunto da cidade, porque eu postei uma foto seminua.
A própria Leila Diniz, hein?
Eu falei, por que por que que esse povo me segue, velho? E.
Pra fofocar.
Pra ter informação e inovar.
E aí, o ponto que eu queria chegar nisso é que um bom fofoqueiro, ele sempre aumenta um pouco, né? Tipo, ele sempre... O bom fofoqueiro nunca conta a coisa certinha ali. Ele vai dar uma apimentadinha ali, né? Uma chunchadinha pra fofoca ficar...
É lógico, vai diminuir uma metade de glitter que você pôs e que não era um espelho.
Não tava tampando nada.
Não tava tampando. Gente, você viu, menino? É, mas isso é uma beleza. Cidade pequena é um inferno pra fofoca. E o pessoal é muito de reparar no que você tá fazendo. E rede social virou a arma do fofoqueiro. Rede social virou um inferno, porque a pessoa... ficava acompanhando você religiosamente. Por isso que não adianta. O bom fofoqueiro também é bem prevenido. Eu não tenho nada nas minhas redes sociais. Eu sou um santo.
Eu tenho, mas eu acho que não é nada que... Nossa.
Eu queria saber se vocês são alvo de fofoca.
A minha tática é fazer o meu exposed, né? Desde que eu entrei nas redes sociais, eu mesma falo, entendeu? Eu já fiz uma thread de autocancelamento, falei assim, ó, isso aqui, eu já fiz campanha política do Écio Neves como redatora, eu já fiz tal coisa, eu já fui a outra, eu já fiz isso.
Tá
aí,
certo.
Aí já, pronto. Você se autocancelou, mas é...
Acabou
ótimo, porque quando vier a fofoca, já não tem mais assunto.
Aí você pode falar, eu falei, eu avisei.
Eu falei, eu vou falar só assim, old.
Gente, mas eu, no meu caso, eu chego a bloquear a família. Eu não gosto de deixar a família ali no negócio, porque família pra ter uma fofoca é...
Nossa, yeah. Eu tenho medo no Twitter, a família.
Tá, sua família usa Twitter?
Um monte.
Meu Deus,
sério? Nossa,
que
terror. Todo mundo que eu conheço do Twitter, a família não tá no Twitter. É então, como se fosse um refúgio.
É o refúgio.
Exatamente.
Quando você menos imagina, Plau tá lá. Tem um monte de
amigos. E aí?
Meus sentimentos.
Sei lá o que eles devem pensar de mim.
Meus sentimentos total. O pessoal do trabalho começou a saber que tinha o rolê aleatório. Aí começou o problema, né? Aí começou, nossa, mas você fica fazendo umas coisas loucas na internet, né? Poxa vida, que bosta.
Gente, quando eu tinha o site As Biritas, então, a Dani, hein? Nossa, tem aquele site, imagina, interior, falando isso. Esse povo é muito chato.
Nossa, e uma vez que o chefe meu descobriu que eu saía no Lingerie Day no Twitter, velho.
Nossa.
E aí, imagina. Nossa, foi horrível. Que ele ficou comentando com a loja. Não, mas você viu? Toda certa.
Nossa, eu nunca mandei por isso.
Eu falei, puta que pariu. Mas
eu também já passei. Printaram o meu Lingerie Day. Printaram ele.
Caralho.
Nossa.
Printaram meu Lingerie Day. Isso era 2012. E aí eu tinha acabado de entrar numa agência de publicidade. Eu entrei, aí eu vi... as pessoas mostrando, olhando pra mim, fazendo grupinhos e se mostrando o print. Aí eu fiquei, ai meu Deus, foi um dos momentos que deu o insight de eu mesma fazer meu exposed a partir de agora, eu mesma me avacalhar e foda-se. É, pra você ter noção, a empresa que eu trabalho, onde sou muito feliz, ela foi uma multinacional e eu fiquei assim, caraca... Meu Deus, eu vou ser muito corretinha. E assim, eu tenho essa vida dupla, né? A gente que tem vida dupla, né, Rolê?
É.
A gente, tipo, Rolê, ele é sério, ele é coxa na vida real. Ele é um grande executivo com 12 anos de FGTS pra sacar.
Ainda bem que esse podcast...
13 anos em 2020. Tenho meu podcast, minhas avacalhações nas redes sociais e tal. E aí eu fui no primeiro dia de blazer nessa empresa. Passei na entrevista, tudo certinho. Fui trabalhar de blazer. No dia seguinte ao Meme Awards, que foi Cami e Rolê comigo.
Verdade. A
gente foi no Meme Awards, verdade. Só baixaria, dançamos.
Nossa senhora.
Mó baixaria.
Nossa senhora, tem foto.
Foi só baixaria. Aí, postei nas redes tudo no dia seguinte. Fui de blazer pro meu primeiro dia de emprego. Aí o menino que foi me receber falou assim: você é a Leila do Bom Dia do Mal? Aí eu fiquei só. Ele, cara, eu acabei de mandar, não acredito, acabei de mandar uns cards de bom dia. Eu vou falar pra galera. Aí ele mandou um WhatsApp pros povo da empresa. Aí, adivinha, a menina que vai começar hoje, ela que fez isso aqui. Aí tinha assim, era assim, bom dia, pau no seu cu. Não, paz na terra e pau no seu cu. Foi
o
isso.
O dia só começa depois
não,
da cagada
era,
remunerada.
Era foto de um cachorro com um céu, uns anjinhos aí. Paz na terra e pau no seu cu. Aí ele mandou para as pessoas falar. Aí fui me apresentando assim, olha aqui, ela que faz isso.
Já começou com o Exposed. É ótimo que a fofoca já morre assim, ó. A boa fofoca, ela precisa de estar correndo no obscuro. Quando a fofoca acaba saindo, ela vai pra todo mundo, aí ela já não é mais fofoca.
Não
aí
é.
Já vira notícia.
Não, eu fiquei um pouco
decepcionada
com o desfecho da história da Leila, porque eu achei que eles sabiam que ela tinha ido pro Meme Awards e ficado muito louca. Eu não sei por que ela citou isso. Eu tava esperando o desfecho dela falar, não, porque eles me viram muito louca, muito bêbada, que não sei o quê.
Não, eles viram na sexta, porque aí na sexta a gente foi eu e a Cami pro Carreta Furacão.
Gente,
e aí eu tive que. Eu precisei sair cedo, né, pra gente ir pra festa. Aí eu falei assim, gente, hoje eu vou pedir autorização pra sair bem sériazinha, primeira semana. Pra sair mais cedo, porque eu preciso ir pra um evento. Ah, é o que tá rolando. É o Carreta Furacão. A festa pagode 90. Eu gostaria muito de estar presente. Como eu tô aqui na primeira semana, não tenho muita coisa pra fazer. Eu acho que vocês vão entender. Eles, tá bom. Aí eu vi que eu não ia me sustentar muito com o blazer. O blazer não ia segurar a minha barra. O não tem corte alfaiataria nenhum que segure o que eu sou,
muito
a
sério,
minha informação.
Muito sério.
Aí hoje em dia, acontece muito lá na empresa. Tem gente de RH que me... O jurídico me segue no Twitter, gente. Eu já entreguei pra Deus. Eu entreguei pra Deus já.
Que delícia isso. Mas você teve. Mas olha, quando tem o perfil público, você precisa avisar dentro da empresa que tem. Não. Olha, eu fazer o consulta, né? Precisava.
Não, então, empresas sérias têm departamento de compliance. Que é muito legal, que é um departamento, para quem não sabe, que ele cuida da cultura da empresa baseada na ética, na postura correta e tal. Então, assim, como a empresa gigante, por exemplo, se uma pessoa namora outra, precisa comunicar ao compliance. Porque é para ver se tem conflito de interesse, se é um chefe, se é um subalterno. E aí, a empresa, obviamente, não vai dizer assim, não, diga não ao amor, jamais. Mas eles vão ficar de olho se tiver algum episódio de conflito de interesse. Aí eles vão transferir de setor, ou um deixa de ser chefe do outro. Enfim, da mesma forma, eu faço publis, né? Então eu não posso fazer publi nem para minha empresa, porque é conflito de interesse também, e nem para os concorrentes da minha empresa. Então tem essas coisas. Então, isso é a fofoca corporativa. O departamento do compliance, ele sabe das coisas, velho.
A fofoca corporativa.
É a organização da fofoca.
Mas é uma fofoca correta.
É uma fofoca correta. É uma fofoca branca.
Tem empresas que até proíbe, né, relacionamento entre funcionários.
Tem?
Nem pode ter.
E como é que eles vão garantir? Tão louco?
Quando descobre, manda embora. Ou pede demissão ou manda embora. Uma grande empresa aí que a gente bebe muito, é assim.
Chocada!
Ah, essas empresas de que tem as coisas boas pra beber?
É uma empresa muito grande, assim. Tipo,
mas, olha,
é uma que faz álcool gel?
É isso que eu tava pensando.
É uma empresa que, tipo, a gente tem visto muito, assim. E não pode ter relacionamento, não. Proíbe, ou manda embora, ou faz pedir demissão.
Nossa, eu adorei que vocês puxaram o assunto.
Gente, Romeu e Julieta.
Festa
imagina
de fim
a minha
de
empresa
ano,
se não pode.
Mas peraí, Dani. Festa de fim de ano de empresa, então tá todo Amazonas, mundo demitido, né? Porque é uma zona esse negócio.
Ué, mas aí é a que vão passando pano, eu né?
É mesmo, rolê? Conta isso aí.
Continue. Eu conto, mas não invento. Não sei como é que ele fala.
Aumento, mas não invento.
Tenho vários amigos que são, então.
Tem vários amigos que são. É, exatamente. Mas essas festas, é empresa, cara, esse negócio da White Fofoca é muito.
White Fofoca.
Falar em festa de firma, eu lembrei de. Agora eu vou falar da fofoca corporativa. Denuncie, diga não, basta, muda Brasil. Que é. Eu trabalhei numa empresa. Olha o tom muda, velho. Não, eu trabalhei numa empresa.
Não. Fala baixinho, quando você começa a falar
que
um negócio
tinha,
volta,
que, não, que tinha um cara que era líder. Ele não era meu líder, ele era de outro departamento, mas eu não gostava dele assim gratuitamente, porque eu achava ele babaca no modo de tratar, ele parecia arrogante. Aí, mas tudo bem, assim, guardava pra mim, né? Como minha mãe me ensinou pra usar em tempos de guerra. Esse cara era casado e tal. Aí, na empresa, tinha uma menina livre, uma menina bem came em salto de tararé. Era uma menina apenas bonita, bem resolvida e com redes sociais.
Nossa,
só
obrigada.
Isso. E ela tinha muitas tatuagens e piercings e tal. Modos e fazia fotos sensuais no Instagram dela, que é dela e somente dela. Cara, os caras já rolavam uma boateira danada na empresa sobre a menina. Ficava compartilhando o Instagram, falando merda e tal. Aí, só que essa menina tinha um namorado. Essa menina foi pra festa da firma e tal. Esse arrombado, eu vou chamar de arrombado.
Justo.
Eu amo essa palavra.
O personagem arrombado, ele chegou na menina, começou a dançar colado. E isso, gente, eu não tava trabalhando mais nessa empresa, tá? Eu tinha saído, mas é só pra vocês saberem como chegou em minha fofoca. O arrombado casado e tal, chegou, e chefe da menina chegou por trás, começou a dançar, prendeu as mãos dela pra trás e passou no pau dele.
Meu Deus,
João de Deus, filha da puta.
Foi muito João de Deus, na festa da firma, velho, na frente de todos. E o argumento dele foi tipo assim, porque ela tava dançando sensual, então o argumento dele no ouvido dela foi por isso.
Nossa,
aí, eu sei que um amigo meu, amo esse meu amigo, maravilhoso, partiu pra cima dele pra quebrar, deitar na porrada. E aí teve um bafafá e tal, a menina ficou chorando e tudo. Aí foi que a galera se uniu, as meninas, né? Quando eu falo galera, meninas, porque você nunca vai ver um homem fazendo isso. Se uniram pra ir no RH. Pra contar. O que o RH fez? Nada.
Cagou.
Niente.
Cagou pro caso.
Fez, cagou na balada de Curitiba.
Ainda é capaz de falar assim, ué, mas ela provoca.
Não, não, o RH falou assim, ai, gente, é que foi na balada, não tava nas dependências da empresa, a gente não pode fazer nada. E era uma festa de fim de ano e todos estavam bêbados, gente. Assim, todo tipo de passada de pano. Aí eu não trabalhava mais nessa empresa. Mas
tu foi ou não? Você só soube?
Não, eu soube num churrasco que as pessoas que trabalhavam nessa empresa foram e me contaram. Aí o que eu fiz? Ah, é? O RH não vai fazer nada? Pois eu trabalho com fofoca. Então era isso que eu queria dizer pro jovem, assim, jovem, a fofoca faz justiça. Eu
faz mesmo.
Sofri e não, aí eu contei para pessoas do mercado e o mercado todo sabe disso. Mas assim, eu contei naquela, né? Gente, uma pessoa não sei de que lugar fez isso, com não sei quem. E aí as pessoas vão atrás, aí as pessoas sabem. Como que eu sei que ele soube? Ele me bloqueou. Então.
Malandro!
Mas é isso, gente. A fofoca, ela também ela é uma forma de justiça. Eu já sofri assédio moral e sexual numa empresa que me tirou a saúde mental. e que eu fiquei muito mal. O que é que eu fiz? A minha psiquiatra falou: você quer vingança ou você quer justiça? Porque se você quiser justiça, você vai entrar com processo, vai tirar 20 mil reais deles e eles vão continuar fazendo isso. Agora, se você quiser vingança, sai contando.
Ai, que maravilha de pessoa. Leila,
boa, cara.
Eu só tenho uma coisa pra falar da sua atitude. Quem somos nós para julgar?
Batemos palma.
Nossa, adorei.
Nossa, cara. Eu tô com ódio.
A fofoca, olha, a Leila acabou de colocar a fofoca como uma arma de ela é uma
de justiça.
O fofoqueiro é um herói, o fofoqueiro.
O fofoqueiro pode ser o herói. Se você vê alguém injustiçado por alguém opressor, uma pessoa pública, opressora, com poder, você pode fazer justiça através da fofoca. Você pode fazer isso. Isso é... E não é fake news, é apenas um assassinato de reputação, que também é escroto. Mas...
Assassinato de reputação, gente. Eu tô aprendendo tanto nesse podcast.
Eu também, cara. Eu ia falar isso justamente, cara.
Você sabe que isso que ela falou é muito sério.
Assassinato de reputação.
Esse negócio que a Leila falou é muito sério. Esses tempos atrás eu fiz essas enquetes de Instagram, tipo, falar, desabafa alguma coisa. Aí uma pessoa falou assim, me dá um conselho pra como eu consigo fazer meu amigo, acho que meu amigo ou minha amiga, escapar de um relacionamento abusivo. Aí eu falei assim, pois conte pra 3 pessoas da sua maior confiança e vão poder te ajudar.
E deixa proliferar.
E deixa
exatamente
o contágio comunitário.
Dê publicidade a essa cagada que está acontecendo, já que você não sabe como chegar para as pessoas que você mais confia e conta. Porque essa é a fofoca do bem. Essa é muito boa.
Essa fofoca porque... tem fofoca que salva a vida, né? Essa daí.
Salva a vida, exatamente. Tem a fofoca ruim, mas não é dessa.
E por falar em fofoca, eu não quero que esse programa acabe sem a Dani contar a fofoca do surubão de Ribeirão.
Meu Deus!
Gente,
isso faz muitos anos.
Estamos em Noronha?
É o Subeirão.
Regado a muito chope.
Essa fofoca nem é uma fofoca, porque é da época que nem tinha celular com câmera. Nem existia. Existia suruba. Só que ninguém falava de suruba. Então, se você tinha exposed disso, meu Deus do céu, você morreu. Imagina há 20 anos, acho que é, foi 2000 e... Gente, eu não sei, se você colocar surubão de Ribeirão, aparece. Se eu não me engano, deve ter uns 15, sei lá, anos.
Ribeirão inventou suruba.
Era da alta sociedade de Ribeirão. Inclusive, eu fui num evento com ele, e ele é muito fofoqueiro. Ele vira pra mim e falou: nossa, você lembra do surubão do Barão de Mauá? Aquela moça era.
Meu Deus.
Gente, com dedos apontados, esse é o tipo de fofoca que eu gosto.
O que rolou? Mas eram todos casais. Então eles, sei lá, fizeram uma festa, ficou todo mundo pelado. Né?
É, acho que a gente sabe o que acontece numa suruba.
É a missa de uma suruba.
Não, quem foi?
Tem que estar pelado.
Eu sempre falo, façam o que vocês quiserem. Só que eles fotografaram, e na época não era digital. Você tirava foto, botava no computador, sabe?
Materializou a suruba.
Materializou. E o mais engraçado é que ninguém sabe como vazou isso. Não, olha só, como que interior é e a coisa assim, não é só interior. Porque não tinha como ficar espalhando por WhatsApp, essas coisas. E aí, dizem que isso daí tava tudo no notebook.
Essa parte do dizem é muito de fofoqueiro, né? Nossa, dizem que...
Não, olha...
Dizem... É porque tem várias versões, igual
eu adoro quando alguém fala disque. Diz que
é igual a Cagona, tem várias versões. Uma das versões é que um cara tava com todas as fotos no notebook, mandou arrumar, o cara da loja catou as fotos e fez vingança. Vingança começou aí, ele não caiu na vingança, não acreditou e espalhou a foto pra todo mundo. E a outra é porque foi hacker.
As pessoas do TI não têm essa capacidade.
É. Só que o mais engraçado, gente, é que eles pegaram essas 34 fotos e começaram a vender nos camelôs de Ribeirão.
Meu Deus, sério.
Meu Deus.
Virou um evento.
20 anos se passaram e a Dani ainda lembra exatamente que eram 34 fotos.
É que hoje eu falei, eu preciso rever essas fotos. Eu achei um blog que ainda tem, um canal de imigração, acredita?
Ai, vou procurar aqui. Ai, não, tô contando da empresa.
Estou procurando surubão de Ribeirão.
Eles têm, coloca bacanal que tem um blog que vai direto. Gente, eu espero que ninguém de Ribeirão esteja ouvindo, se eu vou ser cancelado.
Cara, eu tô imaginando.
Bacanal, que é
eu tô imaginando isso, o camelô vendendo um disquete. Com foto dentro, caralho.
Gente, eu preciso interromper e falar. O primeiro que tem no Google é fotos do bacanal histórico de Ribeirão.
Não tinha isso, histórico, não existia, mano. Esse negócio de
caralho, expor. Foi tombado. Pode o bagulho, passar. Foi fazer uma estátua.
Ó, não tinha essas coisas de mostrar, então imagina, no interior ia acontecer isso. Com pessoas ricas e conhecidas na cidade. Foi muito pesado. Até hoje essas pessoas pagam por isso. E eu. E, aí, gente. Fala. Deixa os caras.
Agora é, mas, né? Naquela época devia ser muito chocante.
Naquela época eu ficava assim: eu quero ver essas fotos. Mas eu não julgava também, porque eu nunca fui julgar. Fala,
quem somos Dani, nós, né? Quem somos nós?
A Dani. A Dani é a fofoqueira culpada, velho. Ela fofoca e fica se sentindo mal. É aquela fofoqueira com remorso.
Não, tem uma outra fofoca que eu não posso contar.
A fofoqueira moralista.
A Dani é a fofoqueira, é aquela fofoqueira que conta a fofoca, aí conta a repercussão da fofoca, aí termina o desfecho julgando quem repercutiu. Falando assim, gente...
É pra limpar a barra dela. Não, né?
Gente, se a gente desligar a gravação, eu vou contar uma outra fofoca. Porque olha, tá aqui,
opa.
Ela faz assim, gente, aquele ator da Globo que disse que foi pro hospital, tomou 7 pontos no cu. Os enfermeiros, tudo vazaram essa história. KKK. Não, gente, os enfermeiros, nada a ver, né?
Mas, gente, eu tenho sempre muita dó, assim, dos envolvidos na fofoca. Eu fico assim, caramba, coitada da pessoa, né?
O fofoqueiro arrependido.
Eu sou fofoqueira arrependida.
Fofoqueira que já vem com 5 Pai Nosso pra você rezar. Botou reparo em tudo, mas terminou com 5 Pai Nosso, oração do dia.
Mas essa eu acho que foi o primeiro, assim, exposed foda do interior. Não tem, não soube de nenhuma do que é a suruba do Barão de Mauá.
É o quê?
Barão de Mauá é o quê?
Barão de Mauá é uma faculdade gigante. Escola, faculdade, nossa.
Eram alunos da faculdade?
Não. Eram muito mais do que alunos. Por isso que o negócio ficou feio.
Gente, mas como essas pessoas organizavam suruba nessa época?
A gente rica, com casa na praia, no mar, com professores, né, mansão. Muitos álcool, gente, deixa os caras, né?
Naquela época era bilhetinho. Ô, rolê.
Mas como? Mas será que um mandava falar assim, oi, tu topa fazer um negócio diferente?
Mas nos anos 90 era bilhetinho.
Né? Assim, eles sempre faziam rolezinhas,
Gostaria de transar comigo e mais 6 pessoas? Aí tem a caixinha, sim, não. E
era tudo amigo.
Era
tudo
no papel
brother.
De carta, na nossa época era tudo mais romântico.
Era tudo na brodagem. Só que fotografaram, né?
Exato. Nossa, saudades, anos 90, muito, muito mais melhor.
O surubão de Noronha é o de Ribeirão em grandes proporções.
Exatamente.
É. Gente, é o de Ribeirão transmitido pela Globo.
E, gente, cada mulher bonita.
Ribeirão é a suruba first class. é a primeira geração da suruba.
A foda é que a fofoca com o famoso é um bagulho que percorre ele a vida toda, né? Tipo, o cara, ele pode doar milhão pra uma instituição carente, mas ele fez aquela merda 20 anos atrás.
Vai pagar. Mas, Cami, não é só o famoso, não. Se vazar qualquer coisa nossa, a gente também vai ser crucificada e lembrada pra sempre. Mas, eu acho que não apaga. Você
sabe o tipo de famoso que eu gosto? Aquele que vai quando vê que tem uma fofoca... Vai no Instagram e dá aquele likezinho no comentário. Eu adoro.
Diz muito.
No outro dia tá lá no TV Foco lá. Fulano deu
Vocês
like.
Vocês seguem Instagram de fofoca pra ficar acompanhando isso?
Eu sigo 2.
Quais?
Cara.
Ai, gente, pera aí.
Eu sigo Choquei, que eu acho
Choquei,
que
é.
Deve
Choquei.
Ser o maior portal de fofoca da internet.
Eu gosto do Alfinete.
Choquei esse dia, inclusive.
Eu gosto da Raia Matos. Rainha Matos e Garotos do Blog.
Cara, eu sigo
esse. Esse é gente boa, esse é o sigo.
É, eu sigo o Choquei e o outro que eu não lembro o nome.
Mas e no YouTube, vocês assistem algum? Porque tem uma galera especializadíssima em fofoca.
Tem canal do YouTube.
Tem uma galera,
tem aquele,
né,
negócio de treta, né, também. Não, que rola treta lá, eles contam tudo, fofocando não, tudo, né?
Treta News.
O Treta News, é. eu sigo New, no Twitter.
New York Treta. E tem... e tem uma mulher que ela é odiada, mas ela é tipo o Nelson Rubens... Ela, assim, porque ela é muito style Nelson Rubens e é muito bom as fofocas dela. Só que os artistas devem odiar essa menina.
Vocês
é
seguem?
É do YouTube. Você sabe quem é, Leila?
Odeio mais que o Léo Dias.
Eu queria dizer que eu sigo um perfil no Twitter, e isso eu acho genial e inovador. O perfil Porquê Tretas.
Ah,
vocês seguem?
Porquê Tretas é muito bom.
Vocês seguem?
Esse é demais. Faz muito tempo.
É maravilhoso.
Faz muito tempo
porque
que ele não fala.
Ele é pioneiro e ele tá em tempo real. Então, assim, é só treta do Twitter, ele da plataforma, uma coisa focada. É, tem um segmento. Segue, é maravilhoso. Porque, assim, ó, por exemplo, Leila vai brigar com o Rolê. Não, Cami, vou pegar a nossa briga. A nossa briga. Eu conheci a Cami através de uma briga. A gente brigou por causa de macho. Mais ou menos.
A gente se conheceu
brigando por causa de macho. Mas não do jeito que vocês estão pensando, mas foi um macho. Aí tá. Leila e Cam, eu mandei uma indireta pra Cami. Aí a Cami mandou uma outra indireta. Ainda ninguém tagueou ninguém. Aí começou porque Tretas faz assim. @ Leila Germano, aí me tagueia. Acaba de soltar uma indireta. Muito se imagina que seja para @ Cami Kill. Aí ele manda o print.
Ele é assim, ele é diretor mesmo.
Ele manda o print. Aí depois a Cami responde. Aí responde e fala: ih, parece que a @ Cami Kill não deixou barato. E respondeu a Leila à altura. Aí o print da resposta dela.
Aí ele estagueia até se chega um terceiro assim. E aí chegou o @ Fulano falando que não sei o quê. E eles tagueiam todo mundo em todos os tweets, cara. É
maravilhoso.
Começa plantão treta, né? Eu gosto que quando ele começa, ele coloca plantão treta.
E é dois bonequinhos, um chutando o outro.
Meus favoritos, na minha lista.
Agora, o Twitter, ele é excelente. Isso daí é mais focado na galera do Twitter, né, Leila?
Porque tretas, né?
Agora, a fofoca entre os famosos, tipo Léo Dias e Anitta... Aí, pra você ver como que essa galera também é fofoqueira para um cacete. Entre famoso fazendo fofoca pra famoso. E também rola esse espírito fofoqueiro entre eles, cara.
E muito, e, né?
Tu não pode falar muito. Nada não, Rolê, que a Anitta é tua amiga.
Não
tem nem que se meter. Ela segue e conversa.
E eu sou tia Anitta, lógico, minha amiga. Salve.
Salve,
mas eu acho que essas fofocas entre famosos aumentou mais depois da quarentena, não foi? A galera tá meio sem o que
não,
fazer,
sempre
sem
teve,
show.
Sempre teve. Cara, você nunca viu o TV Foco da vida?
Eu nunca
Fama.
Vi.
Não, TV Foco.
Fama. TV Foco.
O TV Foco é um site de fofoca de artistas. Eu vou ler um título aqui pra vocês terem uma ideia do como é.
É o finado Fuxico.
Tipo o Ego?
Ah, se liga.
Fuxico do Gugu.
Paula Fernandes escancara nome da filha, expõe parte íntima de namorado e é massacrada com realidade. Fazer o quê? O título é o seguinte, é o vídeo que ela fez com os fãs dela e ela falou que se tivesse o filho um dia, colocaria tal nome. Ela tirou uma foto com o namorado e o namorado estava de sunga. Isso foi o expõe parte íntima do namorado. E o do fazer o quê, que ela foi massacrada, foi porque um fã chegou pra ela e falou: poxa, Paula, faz tempo que você não lança coisa nova. Tipo, foi isso.
Nossa.
Você vê o
título? Eu adoro.
Caralho, os bait, hein?
Caramba.
Eu tenho muita saudade do Ego, cara. Tipo, era toda semana tinha uma da Nana Gouveia fazendo uma coisa
idiota.
Fazendo ensaio de foto em desastre.
É, então acho que a quarentena não tem a ver, não. Porque o Ego soltava o Caetano estacionando no Leblon.
Pois é.
Exatamente. Nossa. Mas na quarentena, os famosos fizeram muita cagada também. Teve muita fofoca de famoso, cara.
Teve.
Vide Pugliese que fez...
Não, Anitta e Lud.
Ah, tem um fresquinho aí, velho, da Mayra Card lá, que fez um puta de um vídeo falando, expondo o ex.
Quê?
Nossa, eu nem vi ainda esse.
Ei, peraí.
Isso é de quando?
Fiquei com preguiça. Resume aí pra gente.
Agora. Resume aí pra mim. Eu sou péssima de fofoca. Ela falou que... eu sou péssima. Não sei falar, velho. Mas segue quem no Instagram. Mas faz eu tirar print e manda pra vocês. Mas ela basicamente fala que ele...
Leila.
A Cami é o camelô do disquete, ela prefere o arquivo.
Ela é a fofoqueira moralista.
Ela tava com um carinha que sempre traía ela, o cara é famoso, eu esqueci o nome do cara.
Arthur Aguiar, ele malha lá na minha academia.
Isso, aí...
Eita, caralho! Ou por que treta da Leila aí?
Aí o cabo, ele queria ter um filho, mas ela não queria, só que ela acabou tendo porque ele queria muito, e ele resolveu, tipo, se mudar de estado... Pra seguir a carreira, o sonho dele, que é a carreira e tal. E vai deixar a filha com a mulher. E ela ficou fudida. E ela gravou um vídeo falando, expondo tudo, as traições, que ele é tóxico, que não sei o quê, que ele é abusivo, etc, etc. Foi.
Rapaz, olha isso que expôs.
Gente, que babado,
Cami. Cami, mas eu.
Que bafo!
A reflexão que fica aqui pra mim é que carreira? Velho. O Tocoyó precisa dizer, vai pra onde?
É o grande ponto de interrogação.
Gente, mas olha, deixa eu puxar pra quebrada então, porque teve uma fofoca no meio do rap também que foi muito boa. Eita. Cara, eu adorei. Eita. Não, pô, teve uma excelente do Ice Blue do Racionais fazendo uma live. Expondo o Marcelo D2 ali. Eita. Falando sobre a música. Que o D2 usou uma parte da letra do Racionais.
É verdade.
E que, mano, ele não ia ser cobrado na justiça. Ele ia ser cobrado pela justiça das ruas.
Caralho!
É muito legal quando alguém do rap quer resolver as tretas assim já.
Mas peraí, é aquela parte que ele fala. Puta, esqueci. Continua.
Acho que é essa mesmo, hein? Acredito que sim.
Ah, lembrei. Ele fala assim, eu tenho ontem de ser, explicar pra você, mas não garanto... Exato. Pô, mas faz tempo isso.
Não, foi essa música mesmo.
Não, então, não, ele falou que tem essa treta antiga, mas...
Ah, tá. Será que você mantém a conduta... Nossa, eu vou pra sempre olhar com outros olhos pra essa canção.
Ele é toda uma frase que é da música dos Racionais.
É da música Voz Ativa do Racionais de 1992.
Ele roubou na cara dura?
É, ele usou, né, incidental ali na música dele.
Eu achei que era combinado.
O Ice Blue
nunca
fez
sabia,
o
que era plágio. Expôs... Nunca
que tá na moda, então... né? Colocar um pedacinho do outro ali, das músicas.
O que o Ice Blue falou é que quando a galera conhecida ia usar uma parte da música deles, até a galera que tava na cadeia pedia pra ele. Tipo, o Dexter que tava na cadeia foi usar uma parte da música dos Racionais, aí mandou um salve pros caras lá, falou... Oh,
que
e
é
aí,
o correto, né, gente?
Aí o Ice Blue pode ir pá.
O rolê periférico.
Caralho, mas que treta, velho. Eu não sabia disso, que ele tinha pegado na caruda mesmo. Eu achei que tinha um... Ah,
mil grau, treta.
Ousadia
mil grau,
ele, hein?
Treta mil grau. E teve também a fofoca do... Já puxaram música também? Dos Raimundos, que o Digão falou com o Rodolfo aí. Ele estava tretado fazia mil anos aí. Aí teve uma live que os dois conversaram tudo. Eu fiquei, nossa, que legal. Queria tanto que eles voltassem.
O Rodolfo é o único ser humano que o brasileiro reza, põe em oração a Deus, que saia do caminho de Deus.
Nossa, já pensou,
né?
Gente.
Nossa, Leila, você resumiu tudo exatamente.
Mas isso, eu rezo todos os dias para Nossa Senhora, Jesus Cristo, Deus, que tá no céu, nosso Pai. Se for de tua vontade, tira o Rodox do teu caminho. Tira do teu caminho.
Tira
entrega
da
ele
neve,
na mão de Satã. Deus.
Mas quem somos nós para julgar?
Tem algum último tema aí sobre piada? Sobre
fofoca? Eu tenho uma fofoca.
Nossa, adoro. Ela esperou até o fim para lançar essa, hein? Então segura.
Não, é uma fofoca que destruiu a reputação e que eu consegui ver o desfecho. Porque a maioria das fofocas, ela morre. E a gente não sabe hoje se o surubão de Noronha rolou. A gente não sabe o que aconteceu. A fofoca, ela joga na nossa mente a semente do mal, né? Da criatividade, da inovação. E vai embora, como uma nuvem de gafanhotos. E a gente não sabe, pro né? Uruguai.
Caralho, é um poema isso, virou um poema.
Eu adoro.
Virou um poema.
Só que um dia, isso tudo pra fofocar. Essa fofoca eu já contei, né? Eu tava lá, e eu vou contar aqui de novo. Eu trabalhei ótimo, eu estudei numa escola militar, tals, e eu era muito nerdzinha. Nunca faltei uma aula. Sempre fui pra escola, porque meus pais diziam que era o futuro do Brasil. Um dia eu peguei dengue, aí eu faltei. No porra do dia que eu faltei, aconteceu a história do aborto.
Eita, caralho! Nossa, agora boa. Nossa, deixa eu dar um gole.
Aí, chega minha mãe, foi buscar meu irmão mais novo, chega minha mãe e fala assim, Leila, tu não sabe, uma menina da tua série abortou.
Nossa,
pra vocês saberem, a minha série era a sexta.
Gente, meu Deus!
Chocada! Mas eu sabia que era aborto porque eu era uma criança do Ceará. As crianças do Ceará meio que sabem de tudo. Aí eu, mentira, que babado forte. Aí ela, pois é, você perdeu. Diz que a criança foi encontrada no banheiro, que ela abortou no banheiro. Uma menina, eu vou dar um nome pra ela de menina.
Adorei esse nome.
Ok.
Eu trabalho com criatividade, hein? Quem quiser me contratar.
Qual a expressão cearense pra um babado?
A única expressão quando você ouve que a criança da sexta série viveu isso é você faz. Iu! Aí. Iu!
Todo mundo.
Aí tá. Eu era uma criança com essa informação. No dia seguinte fui pra escola e fui fazer o apurado, né? Cheguei, e aí, gente? Aí a versão do professor e das pessoas... Ah, primeiro que vocês têm que saber é... Esta menina foi para o banheiro e lá... Essa é a versão da população. Minha escola tinha 3 mil alunos. Por aí tu tira. É um campus gigante. Aí a menina foi nesse banheiro, as meninas viram ela, um monte de aborto saindo lá de baixo... E aí as meninas foram na coordenação militar, que tinha a pedagógica militar, foram na militar, aí mandaram o SAMU, IML, Rabecão, já era um colégio militar, então já tava todos os forças juventude, militares.
Juventude bolsonarista.
E aí, gente, não, meu colégio inacreditavelmente, eu ia falar inadimplente.
Gente, não
inacreditavelmente,
pagava.
Todo mundo é de esquerda hoje. Mas enfim. Mandou o rabecão, ambulância, levou a menina embora e disse que ficou aquele formigueiro de milhares de pessoas ao redor do banheiro e das autoridades. No dia seguinte, eu fui perguntar, me contaram isso. Aí tá. Gente, corta. Eu já estou uma mocinha fazendo terapia pelo SUS. E aí, a minha psicóloga, fofoqueira, do SUS, fofoqueira, não, mentira, o pessoal do SUS é massa, mas ela era fofoqueira, fofoqueira, falou assim, ai, tu estudou nessa escola? Porque eu tenho uma paciente que saiu dessa escola, e o nome dela é Menina.
Nossa, aí aguçou.
Aí ela... Rapaz, eu tinha 16 anos. Ela me contou a história da menina. E deu o nome da menina. É a menina. E a menina...
Nossa, a minha orelha ia queimar pra querer saber assim.
Não, aí ela me contou. Eu acho que é porque eu não me abria, né? Eu só ia pra psicóloga pra ganhar o wafer. Que a minha mãe me dava o wafer Marilã no caminho. E aí eu ia, mas eu chegava lá, eu sentava e ficava calada, desenhando.
Gente, você vê que é uma...
Mas eu tô chocada, como que essa menina, com tão, assim, uma adolescente, conseguiu fazer isso sozinha?
Não, então,
não, mas
agora
ela era
que
uma
veio
criança,
o plot.
Com 6 anos, era uma
agora
criança,
veio o plot,
agora...
Plot twist. A psicóloga não tinha conversa comigo, resolveu ter. Aí ela falou, não, deixa eu te contar. A menina não abortou, não. A menina, ela se levantou da cadeira, tava sangrando muito já pelas pernas. Era a menarca dela, era a primeira menstruação.
Jesus! Ah. E a
língua. Ela não estava entendendo o que aconteceu, desorientada, saiu sangrando muito, coágulo saindo. E aí pediu pro professor, o professor foi, aí as crianças tudo viram, ficaram vendo aquilo. Aí ela foi pro banheiro, no banheiro ela ficou chorando muito. Aí, sabe o banheiro que dá pra ver as canelas da pessoa? As outras meninas fofoqueiras viram uns montes de coágulo, concluíram que era uma criança. Um feto, né?
Saiu.
Aí foram lá na coordenadora e falaram. A menina abortou. Aí a coordenadora militar acreditou e chamou as autoridades. E aí o boato na escola já era que a criança tinha olho azul, que a criança era cachadinha, era tudo. Aí a minha psicóloga contou isso. E disse que ela, no dia, ela nunca mais pisou na escola, né? E a gente achava que era de vergonha, mas não, é porque ela ficou, óbvio, com vergonha, mas os pais dela processaram o Estado. E aí, ela me contou, a psicóloga contou isso, e aí eu fui fazer justiça, então eu contei também pro máximo de pessoas que eu podia, falei, ah, então, o caso menina não foi um aborto, o caso menina foi...
Até me arrepiei.
Uma menarca.
Aleluia.
Sabe o que mais me choca nessa história?
Ah.
É a confiança da psicóloga, né? Porque, tipo, foda-se os outros pacientes.
Cara,
não existe sigilo de outros pacientes.
Cara. Eu fiquei muito de cara com essa história.
Mas eu acho que ela tava fazendo aquela...
É a mentira reversa, né? É.
Mas não pode, velho. Ela tem impacto aí com o paciente.
É, eu acho que deve ter algum parágrafo na lei dos psicólogos que deve autorizar contar fofoca de outros pacientes pra ganhar a confiança de um paciente.
Eu não prestaria pra ser psicóloga, não.
Nossa, gente,
nossa,
eu também
não
o que eu assisto de série sobre psicologia, eles só podem se a pessoa autorizar, senão não pode não.
Jesus, eu serviria pra ser psicólogo só na primeira semana, porque no primeiro churrasco já tava dormindo.
E o psicólogo, a pessoa falando, não acredito.
Rapaz, não, eu acho que o rolê seria psicólogo só pra ouvir.
Só pra ser fofoquento.
4 anos de faculdade, 5 anos de faculdade, pós-graduação, só pra ouvir fofoca.
Muito bom.
Leila, você fez justiça. Você
fez
é
mesmo.
Uma fofoqueira branca.
E verdade, se a menina não falou com a psicóloga pra falar pra todo mundo, pra reverter essa história?
Pode ser. Pode ser.
Mas eu tenho certeza que não. Pode ser. Ela me falava do menino autista.
Caralho, que essa psicóloga? Que psicóloga é essa, velho?
Ela é escura.
Ela
contou
todas as
história é essa?
Não, o do menino autista, beleza. É porque o do menino autista, ele fazia umas esculturas muito perfeitas de papel amassado. Sabe bolinha de papel? Esse menino recebia papel, velho, e fazia muitas bolinhas de amassados. Aí, quando virava bem amassadinho, ele esculpia coisas incríveis, assim.
Geninho.
E aí,
geninho.
Ela abriu o armário dela pra mostrar as esculturas do menino. Eu fiquei chocada. Falei, nossa, que perfeição.
Não, nota a mentira da cabeça que essa psicóloga é muito cuzona.
Então, você saía de lá acho. E, com certeza, ela contava suas coisas.
Sim,
pro
é
verdade.
Sim.
Não, mas aí que tá, eu não contava nada. Ela falava assim, e aí, como é que tá? Tá legal. Teus irmãos estão lá. Estão lá, teus irmãos estão lá.
Certo?
Teu pai, tua mãe. Falei, pois sim.
O bom fofoqueiro sabe onde soltar a fofoca. Isso aí.
Isso mesmo.
Mas, ó, eu queria puxar, antes de encerrar aqui, eu queria até falar com o Dani e Leandro Mussum, a live. É, não precisa citar nomes, obviamente, mas com certeza vocês devem saber algumas fofocas do mundo da blogosfera. Que já aconteceram muitos eventinhos aí de viagenzinhas e vários blogueirinhos juntos.
Essa é minha
com
garota.
Certeza,
sabe tudo. Sabe tudo.
Eu não sei de nada.
Gente,
não, pera um pouco. Gente, eles estão muito... O Leandro tá muito...
Eu sou péssimo de memória, gente. Eu acho que já tá na hora de a gente encerrar esse podcast. Gostaria de agradecer a presença de todos.
Tirando o teu fora, né, safado?
Esse é o fofoqueiro cuzão.
Eu devo muito, gente. Eu não posso falar não, porque eu devo muito. Gente. Fiz coisas que eu não me orgulho. Sacanagem. Você não tinha uma fofoca que você recebeu na rede social?
Gente, então, não. Eu tenho um monte de fofoca na rede social, mas, puta, até eu formatar isso daqui pra contar, acho que é muita coisa, cara. A galera mandou muito. Eu tinha uma fofoca excelente minha, mas eu não consegui fazer, formatar essa fofoca de forma que as pessoas fiquem anônimas.
Eu acho que tem que ser o Fofocando 2.
Ela é muito, ah, ela eu é acho, muito forte. Eu acho talvez, justo. Talvez na próxima. Exato. Ela envolve. Tá. Ela envolve CBF, Lava Jato.
E vocês.
Nossa, tá boa, boa, boa. Eu também tenho uma fofoca. É. Sobre. Não posso falar o quê, mas também sobre. Quentíssima. Sobre o caso aí que tá aí, que eu não posso falar o nome, porque eu tenho amor à vida.
Eita!
Rapaz, isso eu não tô... é fofoca, isso é a delação premiada.
É. Aqui...
Não, e eu tenho também fofocas, mas essa eu não vou falar. Sobre uma pessoa que. As pessoas do bem odeiam muito, eu sei muitos podres dessa pessoa má. E eu não conto pra ninguém, eu não conto pra ninguém ainda, porque eu tô esperando essa pessoa causar.
Boqueiro rancoroso, eu adoro.
Não é rancorosa não, eu vou fazer justiça.
Eu não gosto de gente que joga a fofoca no ar e fica falando que não pode falar sobre. Nossa, eu odeio isso, velho.
Não. O Leandro falou muito bem. A Leila aprendeu com a mãe dela. Ela vai soltar a bombinha na hora certa.
É, olha que é igual o Glenn do Intercept, meu filho.
Quando o cara fala A na rede social, a Leila, mas tu que tá devendo inadimplente.
No meu caso, é assim, tu que... Nada, não.
É isso aí, então vamos encerrando esse episódio. Ah. Com certeza teremos um episódio 2. O rolê ele é assim, ele chega com cada semana, cada mês com um programa diferente, a gente sempre fica com vontade de fazer mais, né?
É verdade.
Então eu gostaria de pedir aí, últimos recados, minha querida Dani.
O recado pra vocês é, sei lá, me segue no Instagram, @DaniBirito. Segue também todas as redes aí, Quebrada Pod, Bebida Liberada. Segue também esses convidados maravilhosos que tá aí. Eu não vou saber se tá arroba, gente. Já tomei algumas latas. Fiquem em casa, tá? Pandemia não acabou, tá, gente? Então, se cuidem. É isso. Obrigada pelas fofocas. Eu adorei. Aprendi muita coisa hoje. Adorei vocês. Acho que devia ter um quadro.
Manda
fofoca
um salve
na quebrada.
Manda um salve pro Surubão de Ribeirão.
Um salve isso. Pro Surubão de Ribeirão. Não me julguem, por favor.
Ó a culpa.
Último recado, minha querida Cami.
Olha, eu quero pedir pra vocês me chamarem pro próximo, porque eu não sou muito boa de contar, mas eu gosto de ouvir. Adoro ouvir uma fofoca. E me sigam lá nas redes sociais, @CamiKill, em todo lugar. Obrigada pelo convite, adorei saber de muitas coisas, muitas fofocas. E vocês são ótimos fofoqueiros. Aprendi muita coisa também. E é isso.
A Cami que está famosíssima, porque agora ela é quase uma TikToker do Ismário. Ela foi muito sucesso.
Cara.
Eu queria aprender a fazer um junto com ela lá, mas eu não sei fazer isso, porque eu queria fazer. Gente, aquela Cami, duplinha lá, não sei como é que chama.
Descobrimos uma atriz, mano.
É o Djalma.
Leila Germano, seu último recado.
Gente, queria primeiro agradecer pelo convite, tá? Me diverti, quase falei merda aqui, soltei a língua demais, mas foi muito bom. E também vou aguardar o convite do próximo. E queria convidar todo esse staff aqui, esse elenco, essa bancada, para um Hoje Tem. Pra gente falar sobre uma outra face da fofoca, que aí a gente já conversou nos bastidores. E sigam o Hoje Tem, assinem o meu podcast. Hoje Tem na sua plataforma de áudio preferida, menos no Deezer, aquele arrombado, que me tirou.
Ah, é? Por quê?
Não sei, tirou, não sei por quê. E me sigam também nas redes. Eu tô no Twitter, no Instagram, como Leila Germano. Espero todos vocês lá pra gente rir da vida. Ou não.
E no TikTok?
No TikTok eu acho que eu sou besta, eu sou apenas uma adulta dublando.
O TikTok é ótimo para
meu mano, rolê aleatório, mande seu último salve.
Ah, eu quero só agradecer todo mundo que participou, vocês são demais, eu adoro gravar com vocês, porque a gente grava entre amigos, aí a fofoca fica melhor ainda. Fofoca
verdade.
Entre desconhecidos não tem graça, mas fofoca com amigos é a melhor coisa que tem, é muito bom.
Melhor coisa.
E vocês que ouviram aí as fofocas, olha só, entre a gente, por favor, não passe pra frente. Delete essa mensagem a partir de agora, não me cancele na internet. Um abraço para todo mundo, @rolê aleatório em todas as redes, menos no arrombado do Facebook, que é rolê aleatório com 2 L's, e o resto é rolê aleatório, até no TikTok. Tô lá também. Um beijo para todo mundo.
É isso mesmo. E você que tá ouvindo, não se esqueça de seguir o Quebrada Pod nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Facebook a gente nem considera mais rede social, aquela bosta.
Facebook ele ajuda a gente a saber o aniversário. Mas um dia que a outra rede social descobrir isso...
É isso mesmo. Eu até tirei minha data de aniversário de lá, porque só tem gente falsa na época que faz aniversário.
Mas aí tem que fazer. Aí eu conheço uma influencer que ela posta uma semana. Aliás, um mês antes que ela vai fazer aniversário tal dia pra todo mundo ir lá dar parabéns pra ela.
No teu cu.
Eu faço isso também. Cuidado aí, porque eu faço isso. Eu faço dia 17 de março, dia 1º, eu agendo 17 tweets, um pra cada dia, lembrando meu aniversário. E aí chega no dia eu falo, ah, o quê? O que vocês estão falando aí? Não sei.
Agora pergunta se o rolê me deu alguma coisa de aniversário.
Ou nada.
Péssimo. Parabéns.
Não, é, parabéns não é material. Eu quero bens. Eu não quero parabéns, quero bens.
Recebidos. Manda a caixa postal. Mesmo.
O papo tá tão bom que acho que a gente vai continuar depois que acabar o podcast. E é isso aí. Muito obrigado a você que tá ouvindo. Volte semana que vem aí pra gente ouvir mais um... Pra gente não, pra você ouvir mais um episódio maravilhoso do Quebrada Pode Sangue Bom!
Uhul! Tchau!
Mas agora eu vou contar uma coisa.
Estalo Podcasts.